Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080M, hoje apresentando uma discussão sobre rádios comunitárias com José Carlos dos Santos, também conhecido como Beleza. Já foi diretor da Rádio Comunitária da Restinga, para alguém profundamente ligado com as questões de rádios comunitárias e questões comunitárias. Bom dia, Beleza?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. E a gente queria antes agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês. É sempre um prazer. E dizer também para os ouvintes que a gente não é dono da verdade, né? A opinião que a gente omitir aqui vai ser uma opinião pessoal, né, com o envolvimento que a gente tem nos movimentos da comunidade, mas estamos aí para poder contribuir.
Tá certo. Bom, beleza. Começamos fazendo uma apresentação da tua história na rádio, como é que tu começou a lidar com rádio.
Certo, certo. Na verdade, assim, eu comecei a lidar com rádio quando era criança ainda, né? Porque eu morava no interior, em Santo Antônio da Patrulha, e a minha avó, ela dava cursos numa igreja lá de católica, então eu ia levá-la, né, aqueles carrinhos com cangado do cavalo lá, chegava lá, estacionava o carrinho lá embaixo das árvores e ficava lá. Aí na frente tinha uma rádio, né, uma rádio AM também, Rádio Sulinas, Y45, Rádio Sulinas de Santo Antônio da Patrulha. E eu, por curiosidade, não tinha nada que fazer, fui lá me sentar, ouvir o cara falar. E ficava lá, 3 vezes da semana eu me sentava lá, e num determinado dia o locutor me convidou para, se eu não queria falar, porque eu era criança, né? Aí eu disse, olha, eu quero. Aí ele me deu um papelzinho, e o papelzinho constava isso. ZY45, Rádio Sulina de Santo Antônio da Patrulha, falando dos altos da cidade de Santo Antônio da Patrulha. E ali eu fiz aquilo ali. E disso também tinha as pessoas que naquela época não tinha telefone. Então as pessoas costumavam ir na rádio para transmitir recado para os seus parentes do interior que não tinha telefone. E aqueles recados, de repente, eram meio que até uma música. E que depois alguns grupos sertanejos da região gravaram os recados que as pessoas mandavam. E dali para cá, eu fui para a cidade de Osório, lá também me envolvi com a igreja também, aí tinha o Grêmio Estudantil da escola, aí na escola tinha uma rádio Galena, que era clandestina, e aí para poder chamar as meninas para estar junto no grupo lá e os pais deixar, a gente tinha a tal de reunião dançante, e nisso foi surgindo essa coisa de fazer isso e criar gosto por isso, né? Depois eu vim a Porto Alegre, aí a gente tinha aqui, eu trabalhei no Estaleiro Só, e lá também tinha uma rádio poste, que eles usavam, né? A gente ouvia, a rádio era para tocar o sinal para o pessoal entrar a trabalhar e para sair. Então eu comecei a para fazer alarme de incêndio. Então nos horários vagos, a gente usava a rádio poste para transmitir. Aí começamos com futebol e depois fomos para a questão política, né? Aí dava recado, entrevistava, aquele negócio todo. E depois disso eu também vim, quando aí estava morando na Restinga já nessa ocasião, a gente tinha uma rádio onde os meus filhos estudavam, né? Uma rádio pós também, feita pelos alunos. Aí nessa época eu já tinha contato com o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, de rádio comunitária, já estava mais tempo, isso foi na década de 80. E aí nesse dia a gente tinha uma rádio Raul Botapilha, que era feita pelas crianças. Tinha rádio, tinha jornal, feito empiricamente, assim, pelo saber da gente, né? Sem ter muita assessoria. Então, de lá para cá, aí naquela ocasião, a gente já queria fazer a tal de rádio comunitária, ou a rádio pirata, como se dizia, na época não tinha rádio comunitária. E de lá para cá, aí a gente acabou conseguindo fundar essa rádio por essas coisas aí, né? E aí acabou se fundando a rádio em 98, né? Se fundou a rádio comunitária da Restinga para produzir, de fato, assim, o saber que as crianças, o povo, tem e que, infelizmente, a mídia não dá oportunidade.
Como é que foi como é que surgiu a rádio, assim, como é que o grupo se reuniu, chegou a essa conclusão, juntou recursos para...
A rádio na época surgiu muito também em função, porque aí surgiu a lei, né, em 1998 foi promulgada a lei federal aí sobre as rádios comunitárias, já foi mudada não sei quantas vezes, então aí nessa ocasião a gente estava mais ou menos já com a rádio que tinha da escola, e aí como começou a haver propaganda disso do próprio município aqui, eu, inclusive, vim na época fazer aqui na universidade, teve uma oficina, né? Aqui na própria FABICO mesmo, aqui por perto, que não me deu bem onde é que era. Foi por aqui mesmo. Nós tivemos um curso, uma oficina, com o pessoal lá, o cara lá de Cachoeira, o cara que era da Abraço. E aí a gente, eu e mais um outro, Saroba, fizemos uma oficina e aí começamos a levar a ideia para diante. E foi daí que nós começamos a formar a rádio. Né? A partir disso, aí mais fomentamos, já tinha lei e tal, se fomentou a fazer a rádio. Ela começou a funcionar depois, mais adiante daí.
E como é que é essa a questão da rádio comunitária? O que seria uma rádio comunitária? O que difere ela de uma rádio?
Pois é, isso aí existe várias interpretações, né? A rádio comunitária, na verdade, ela surgiu muito por uma questão legal, assim, né? Tem muitas pessoas que querem fazer rádio, mas não tem, tem as rádios clandestinas, tem as rádios pirata, tem a rádio livre, né? Mas, do meu entendimento, assim, ó, eu não sei, uma opinião minha, né? Mas é muito assim, ó, a gente tem que começar a fazer a comunicação não só pra gente, não só pro umbigo da gente, mas ela tem que ser uma comunicação onde tu traga para dentro de fato da rádio o povo que não tá sabendo, não tem informação. Porque a rádio comunitária tem esse papel de poder ajudar na questão da violência, de trazer todas as informações que o povo não tem acesso, que não lê jornal, né? Porque o rádio tem esse princípio de estimular na pessoa essa questão lúdica, sabe? A pessoa imaginar o que aquele cara que está falando, né? Ela não modela uma figura, né, esquizofrênica, ela modela uma figura boa, uma coisa que traduz uma informação legal, uma informação verdadeira. E é isso que a rádio comunitária, no meu entender, deve sempre buscar. Né? É não olhar para o seu umbigo, mas conhecer de fato o que o ouvinte, o que aquela comunidade precisa. E esse papel, ela tem um espectro pequeno, né? Exatamente para isso, para ter essa identidade de as pessoas se conhecer e se respeitar. Porque o grande problema hoje na comunidade e da comunicação é a desinformação. Quer dizer, a violência está muito ligada a isso. Ela não está ligada à coisa do outro mundo, não é uma coisa lá da Lua, de Marte, não. Ela está aqui presente no nosso dia a dia. Essa coisa de tu cumprimentar a pessoa, de tu respeitar a pessoa, esse papel a rádio comunitária pode fazer. Ela não veio aqui para tirar lugar de ninguém. Ela veio para poder acrescentar isso. Dar qualidade para essas coisas. Dar voz para esse povo que tem história para contar e não é contada porque não é dada oportunidade.
E aí, inclusive, tem... Nós fizemos essa semana aí, semana passada, um seminário sobre rádio, né, aqui aqui no auditório da Faculdade de Comunicação, e um dos palestrantes, enfim, não vem ao caso, mas ele falou assim, a respeito dos, como a rádio comunitária é sem fins lucrativos, né, e ela tem uma abrangência pequena, limitada, mesmo sendo sem fins lucrativos, assim, ela precisa de um mínimo de estrutura, né. Como é que fica essa questão, assim, de se ter um equipamento com uma qualidade razoável para uma transmissão, né? De uma qualidade razoável. E de que forma a gente consegue isso? É na comunidade? Como é feito esse trabalho, assim, inclusive, pela experiência que tu já tem, assim, para montar uma rádio, fazer...
Isso. É, na nossa comunidade até foi um processo bem engraçado, assim, porque, na verdade, assim, como essa coisa de... A gente sempre diz assim, fanala latinha, que é o microfone, sempre atrai as pessoas, né? E te comprometer com uma proposta, com algo a ser construído, é mais difícil. Tu ouvir, ter que ser contrariado, é bem mais difícil para as pessoas. Então, na verdade, a rádio foi feita assim, os músicos lá todos os anos tem a Semana da Restinga. Então, a prefeitura tem uma lei, tem um cash já destinado para gastar para isso. Então, os músicos tiveram o seu cachê, eles doaram. Eles não ganharam o dinheiro, eles deram parte do seu cachê para comprar os equipamentos da rádio. Porque naquela época tinha, a discussão que eu tinha e mais duas pessoas lá, era que se fundasse, ao invés de comprar, gastar lá os cento e poucos que cada um recebia, juntava aqueles cento e poucos reais de cada um, deu lá R$6.000 para comprar os equipamentos básicos para a rádio. E foi isso que foi feito. Só que não houve discussão. Para que é a tal de rádio comunitária? Para que serve isso? Que direito de antena é esse que todo mundo fala e que poucos compreendem, né? Então essas coisas é que hoje nós estamos voltando a debater lá de novo. Agora assumiu uma outra direção, né? Porque teve um processo meio esdrúxulo lá e tal, mas isso na verdade assim, ó, é a comunidade que vai ter que se apossar disso, se apropriar desse negócio. Porque ganhar pronto, depois que os artistas fizeram lá, aí tu não sabe para que, que é a rádio. Então hoje estamos retomando de novo. Para que, que é a rádio comunitária? É para vender CD? É para usar o microfone? Para que, que é? Ou será que é para nós construir uma história diferente e de repente escutar as vozes que o povo não consegue colocar para fora? Para nós, para mim, na minha opinião, a rádio comunitária ela acontece muito mais fora do estúdio que dentro do estúdio.
Eu não entendi bem uma explicação que tu deixa a respeito da prefeitura. Tu disse que já existe um cash, um dinheiro destinado para isso. Onde é que vem esse dinheiro? Do próprio
pessoal? Isso é uma lei da Câmara de Vereadores, né, que foi instituída por um vereador, foi em 80 e... Eu não sei bem a data, mas foi 80 e alguma coisa. Que foi, essa lei foi promulgada e tem uma verba destinada para... Todos os anos, Semana da Consciência Negra, tem uma atividade de uma semana no sentido de resgatar isso. Porque o bairro da Restinga é um bairro de, né, de 80% de comunidade negra, e as pessoas não se reconhecem enquanto negros, e assim vai, né? Então tem isso, essa grana que é para poder bancar essa atividade na Semana da Consciência Negra.
Conceito, mas essa grana, no caso que tu falas, esse dinheiro, ele é distribuído para todas as rádios comunitárias de Porto Alegre, pela prefeitura, de forma equânime, igual?
Não, isso aí não tem nada a ver com a rádio comunitária. Isso aí, a rádio comunitária se apropriou disso na época. Existia uma proposta, no meu caso eu participava, né? Então a gente fez todo um movimento de articulação política para que esses artistas que recebiam essa grana da Semana da Restinga destinasse uma parte dessa grana para comprar o equipamento. Ah, mas não tem nada a ver com a rádio comunitária. Uhum. Ela é independente disso.
E o direito de antena que tu te referiste, aí isso. Seria bom a gente esclarecer para os ouvintes aí o que, que é esse, né, mais detalhe do que
a assiste, a Constituição, né, brasileira diz claramente, sim, que nós, como cidadão, temos o direito de nos manifestar publicamente, né? E isso, claro que vai ficar difícil que todo mundo tenha o seu dial lá pessoal para divulgar essas coisas. Mas os meios de comunicação deveriam te dar essa condição, essa possibilidade. Quem quisesse poder divulgar a sua poesia, divulgar a sua música, o seu conhecimento, o seu discurso, as suas coisas, deveria ser dado oportunidade. Mas para quem é que é dado oportunidade? Para quem tem, né? A sua é dado para quem é formador de opinião, né? Mas para quem é cidadão comum, isso não é possível, né? Mas, na verdade, o direito de antena que eu falo é isso, é o cidadão comum poder... Bom, ele perdeu o cachorro dele lá, ele poder chegar lá na rádio e dizer, olha, o cachorro é de estimação, eu perdi, eu não preciso pagar, né? Não sei quantos reais dá para poder divulgar isso. Porque, infelizmente, hoje o que acontece, o cara... Né? Se vai numa mídia comercial, tu tem que pagar para fazer qualquer anúncio. Na rádio comunitária, não. Chega o cidadão lá e se identifica. Olha, eu quero anunciar. Ontem, por exemplo, eu estava lá, chegou uma escola com os alunos. Olha, professor, eu queria mostrar a rádio para os meus alunos aqui. Tem que marcar a hora? Não. A gente vai falar com a pessoa da programação ali. A senhora vai, vamos lá mostrar e pronto. É assim que funciona.
Bom, a gente está falando contigo e trazendo o exemplo da Rádio da Restinga, porque de uma maneira geral, quando se fala em rádio comunitária em Porto Alegre, o grande exemplo que se tem é a Rádio da Restinga, sempre. Uhum. É o grande exemplo que se traz. Então, tu falaste que a ideia para ti, e que foi um dos criadores da Rádio da Restinga, sempre foi de que a rádio comunitária, a ideia é trazer o povo, trazer a comunidade para dentro da rádio, para falar o que interessa, o que seria a voz da comunidade. Como é que tu vê isso acontecer na rádio? Tem tido resposta? O público tem, durante todos esses 6, 7 anos da rádio, o público tem voltado e vindo à rádio? Ou se são só grupos específicos que são sempre os mesmos lá dentro?
É, na verdade, o que tem acontecido é bem isso, assim, é o famoso grupo dos mesmos lá dentro. Porque, na verdade, assim, a prática da gente... É sempre aquela história, né? A prática é o critério da verdade. Se tu não tem um bom relacionamento com a sociedade organizada, com as pessoas que vão poder construir uma coisa diferente, o povo fica alheio às coisas. E o povo tem uma grande dificuldade em entrar dentro do espaço público. As pessoas não têm verdadeira ojeriza de entrar dentro de um espaço que é público. Porque tem medo de se expor. Agora, quando é uma coisa particular, por exemplo, eu estava até citando para ti, a gente estava conversando, eu fazia um programa uns anos atrás na rádio, chamava-se Boca Livre. E a gente fazia o tal de repórter orelhão. O cara entrevistava no orelhão. Aí lá no orelhão as pessoas diziam o que queriam dizer. as mesmas pessoas iam dentro do estúdio da rádio e não falavam nada. Por que será? Aí se... É, eu tenho vergonha, seu beleza. Eu não gosto muito de falar, eu me sinto muito mal, aquele monte de aparelho na minha volta, aqueles pé, aquelas gente lá, eu não conheço aquele pessoal. Então, assim, é essa história que a gente tem que cuidar quando vai se falar isso, entende? Porque as pessoas têm que estar à vontade, confiante. Porque o grande problema hoje das pessoas, do povo, da periferia, é, isso, é eles não confiar. Porque aparece tanta gente com nome, né, advogado, sociólogo, ele nem sabe para que é. Eles, sociólogo, deve cuidar de cerca isso aí, eu acho. Mas ninguém diz, só conhece advogado, porque é o cara que tira o cara na cadeia. E o, lá, o pediatra que cuida dos filhos deles. O resto eles não conhecem, mal dizendo isso dessa forma, assim, mas só vocês entenderem como é que a linguagem que passa pro pessoal assim, que não tem muito acesso às coisas, né?
Bom, estamos apresentando o programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080M, hoje tendo um papo sobre rádios comunitárias. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080M, falando aqui com o José Carlos dos Santos, beleza, sobre rádios comunitárias, ele que é da Rádio Comunitária da Restinga. Bom, gente, antes do intervalo, a gente estava comentando da dificuldade do povo, da pessoa comum, assim, de chegar num lugar público, de parar na frente do microfone e falar. E eu me lembrei agora que a Rádio Comunitária da Restinga está dentro de um lugar público, dentro do Centro Comunitário na Restinga, e que teria uma história de mudar ela de lugar. Como é que anda isso?
Isso. É, essa é uma das dificuldades, né? Aquilo que a pergunta anterior que ele fez, de como sustentar isso, né? Porque isso, na verdade, é a história da gente, né? Então, nós estamos construindo isso. Tem já disponibilidade, mas é aquela coisa política. Tu tem que ir lá ver com a prefeitura, tu tem que ver com os outros parceiros que estão construindo isso, tem uma nova direção assumindo. Então, nós estamos tentando... buscando essas coisas para trazer, de fato, que o povo ocupe a rádio. Mas ele vai ter que ocupar fora. Então, nós estamos pensando já temos uma área lá prevista, estamos tentando articular isso para que, de fato, se crie um espaço compartilhado, lá, como estamos chamando. Que, na verdade, é pegar todas as manifestações culturais que existem na comunidade para estar dentro do mesmo espaço. E aí vai afastar com que a rádio estando junto, né? Aí tem o movimento de hip-hop... Tem, né, o movimento de mulheres, tem o movimento lá dos artistas e tal, onde eu faço parte. Né? Você não sabe, eu também sou artista lá, me botaram esse nome agora, eu não sei porquê, só porque eu resolvi fazer uns desenhozinhos lá e pintar uns negócios. Mas tudo bem, né? Então até quadro a gente faz lá e tal. Mas, na verdade, assim, são coisas que a gente está construindo, né? Então isso vai ser uma alternativa que nós estamos... Acho que uma das coisas da comunidade não está muito presente na comunidade, como eu disse antes, um dos fatores pode ser esse, né? Como eu disse, que isso, a gente vai conversando com um com o outro, né? E isso apareceu agora nos últimos dias. Ah, mas o pessoal tem vergonha de ir mesmo. Não se sente bem. Eu trabalhei muitos anos no negócio de assistência social e para as pessoas vão lá buscar um recurso, é terrível. Aí tu começa a ver... Por que as pessoas se acanham, né, em perguntar? Porque normalmente quem está no poder ou quem detém, na verdade, um cargo ou exerce uma função qualquer graduada, muitas vezes não sabe muitas vezes como lidar com a pessoa. O que tu quer? Vem te dar um bom dia, como é que está a senhora? Não, o que tu quer? E a pessoa ali, mal vestida, né, fedendo a fumaça, o cara já atende de longe, já não chega muito perto. Então, quer dizer, isso tudo atrapalha, né, na relação, né, que tu quer estabelecer mais próximo com as pessoas. Então, na verdade, é mais ou menos isso que acontece. Nós estamos querendo construir esse espaço diferente, né, para nós mesmos.
E tu falaste agora há pouco também, eu gostaria de voltar no assunto interessante sobre a democratização das rádios comunitárias, uhum, enquanto meio de divulgar música, poesia, enfim, uma série de movimentos, como tu acabaste de dizer, sim, agora, culturais também, né? Sim. Mas, enfim, existe também alguns tipos de manifestações, digamos assim, que excedem um pouco aquela parte mais social, né? Uhum. Elas são, digamos, não seria assim mais violento, mas são um pouquinho mais exageradas. E que tipo de regras? Seria talvez uma coisa mais específica, um assunto mais específico, mas é interessante se comentar que regras para filtrar quem fala e o que se fala na rádio comunitária. Porque de repente vem alguma coisa que o público não vai, né? Tá muito exagerado e o público não vai se sentir bem ouvindo aquilo, vai ser uma coisa meio agressiva, enfim. Isso. Existe que tipos de filtros, assim, ou regras, assim, pequenas dentro de uma rádio comunitária para limitar um pouco que haja uma coisa, assim, que descambe por uma coisa meio pejorativa, assim.
Bom, lá tem uma coisa que chama-se o Fórum dos Comunicadores, que é as pessoas que fazem os programas, né? Então, isso é uma coisa não muito antiga, né? É uma coisa que está se criando há pouco tempo. Mas, assim, até para poder coibir esse tipo de coisa. E, ultimamente, teve dois programas suspensos por agressão no ar, por dizer coisas que...
Agressões verbais,
no caso. Exatamente, por coisas pessoais. Foi tentado conversar com as duas criaturas, eles não aceitaram, foram suspensos e pronto. Aí foi até onde eu também estava meio fora da rádio, mas daí a nova direção conversando a mim, ó, vem me ajudar aqui, porque tem uns caras, porque é uma mulher que está na direção, é aquele negócio que os caras acham, né, mas quem é topa, não sei o quê. Aí, sabe, eu sou uma pessoa mais velha, né, chegar, não, ela é diretora agora, vai, tu tá fora, não tá querendo te pautar pelo que foi decidido pelo Fórum dos Comunicadores aqui, e eles decidiram que sustentaram que tu tá suspenso, porque a Assembleia vai julgar isso, se vai, o mérito ou não, se vamos manter ou não vamos manter. E aí, quando teve a Assembleia sustentou, não, eles vão manter fora até que eles se retratem aqui, para nós, na Assembleia, o porquê disso. Então, aí está se construindo lá o que nós chamamos de regimento interno e regras de ética dentro da própria rádio. Por que que certos assuntos não se abordam dentro da rádio? Por que que certos palavrão... Ah, porque tem o pessoal do hip-hop que gosta muito de usar palavrão. Até aí vocês estão se medindo mais, não pode. Não, porque aí eu ajudei a fazer um documento lá dizendo que, em função desses episódios que houve, dizendo que, olha, o ouvido do vizinho lá, do ouvinte, não é pinico. Para ficar ouvindo bobagem e coisa não interessa. Aí é uma coisa que nós temos que fazer com que, né, a programação da rádio e aquilo que a mensagem está se passando, ela seja uma coisa de otimismo também, né? Bom, se tem diferença, claro que temos diferença. Mas temos que atrair essas pessoas para ouvir a rádio, para ser ouvinte. Porque hoje é fácil. Tu aperta o botãozinho e tu troca de dial. Né? Tu não quer ouvir a nossa rádio, aperta o botão de troca ali na hora. Por que que eu vou estar escutando uma coisa que não me interessa, está prejudicando meus filhos em casa? Eu vou ter criança ouvindo. E aí, quem é que vai medir isso? Ah, o pai e a mãe nem sabem para estar pro pé, para poder bloquear lá o rádio para não ouvir. Então, o compromisso é uma discussão que está se fazendo, em termos de regimento interno, em termos de ética, quem tem essas informações que não dá para ir para o ar. Porque distorce, né?
E esse fórum é formado por quem, basicamente? Pelos comunicadores, mais alguém da comunidade?
Por enquanto é só dos comunicadores, porque estamos criando vários espaços agora. Tem a comissão, vai ter o conselho comunitário, onde vai estar presente a comunidade, através das associações e tal. E as assembleias, que é aberta à comunidade, que pode ir lá escutar e tal. Os fóruns comunicadores também é aberto, mas ele é mais específico e tratar das coisas do que o pessoal que faz programa, né? Eu, por exemplo, participo do Fórum dos Comunicadores e não sou comunicador atualmente, só ajudo na parte da programação, né, da emissora hoje. Não faço mais nenhum programa.
Já que estamos nesse assunto, como é que funciona mais ou menos a questão administrativa da rádio? Quem são os associados? Como é que é um associado? Como é que se decide a diretoria? Como é que funciona mais ou menos essa parte mais burocrática da rádio?
É, como tem a lei diz, né? Tem um estatuto e tal, tem estatuto, aquela coisa toda. É, o voto, a direção é escolhida por voto direto e proporcional. Quer dizer, não existe vencido nem vencedor. Quer dizer, se tiver três chapas, vão ter três representações. Uns mais, outros menos, vão ter igual. Para não, porque o que atualmente, até há pouco tempo acontecia, que quem ganhava ficava, os outros iam embora. E aí quem tinha história para poder continuar fazendo não ficava. Então agora, nessa última eleição que teve, foi proporcional. Então ficou todo mundo, que estava, os que não estavam, os que estão entrando, vão ficar. Por quê? Porque é proporcional. E o que mais perguntou?
Os associados.
Os associados. Os associados é feito uma filiação. Para uma fichinha, preenche a fichinha, o interesse de querer contribuir com a rádio. Aí vai lá, tem lá valores lá que ele pode se converter em contribuir, desde um pila, né? Ou até de querer varrer a rádio lá, limpar a rádio, por exemplo. Né? Pode, não posso pagar, mas posso varrer, posso ajudar a limpar, posso ajudar a arrumar. Tá? É mais ou menos assim que a gente funciona.
Com quantos associados está a rádio atualmente?
A rádio atualmente, ela estava com 100 e poucos, agora está por volta de uns 400, 500.
Bastante.
Né? Tá, agora que nós estamos renovando isso, né? Eu não sei a quantas, porque está sempre mudando, né?
E as questões legais, a rádio comunitária não é legalizada atualmente pela Anatel.
Não.
Então, tem um processo há anos.
Tem processo há anos, né?
Quantas anos?
Isso aí, ultimamente agora, assim, eles estão inaugurando outro tipo de abordagem agora na Anatel. Porque antes eles entravam e fechavam as rádios, né? E na minha época eu estava na direção, eles tentaram várias vezes. Mas eu, como já tinha algum, eu conhecia a rádio desde o tempo do Dentel, que nós conseguíamos driblar aqueles caras da Polícia Federal e tudo mais. E esses agora, que os caras só falta dizer, botar uma placa grande que são da Anatel, né? Eu chego lá, pergunto, ah, eu sou da Anatel, queria conhecer onde é que é a rádio aí. Infelizmente a nossa foi fechada o ano passado por babaquice dos caras que estavam lá. Porque deixaram os caras entrar, né? Mas a nossa rádio não é legalizada, porque isso é uma política do governo federal. E o governo federal atual resolveu, em vez de fechar, ele resolveu cobrar multa agora. A nossa foi multada recentemente de R$1.800. Nós não temos dinheiro nem para comprar microfone, não tem dinheiro para pagar R$1.800. Então eles inauguraram um outro tipo de relação agora. Em vez de fechar, eles cobram multa. E aí, como é uma coisa instituída, legalizada, até o bloqueto bancário eles mandaram junto.
É. Com a mudança de governo no governo federal, continua uma má vontade.
Sim, continua uma má vontade. Eu tô seguidamente visitando o site deles lá e aí mando um monte de recado desaforado para eles e tal. Só recebo, estamos analisando a sua situação, estamos vendo como é que vamos conduzir isso, porque tem complicantes, não sei o quê. Só isso que eles dizem.
E como é que é a relação de vocês aqui com a prefeitura? A prefeitura apoia vocês, ajuda de alguma maneira, ainda que informalmente?
Não, a prefeitura diz que está tudo bem, né? Mas também não ajuda, até porque a própria Procuradoria-Geral do município não reconhece rádio comunitária, até pela questão legal. Porque não existe a homologação e tal, né? Então eles não reconhecem. Então, como eles são as pessoas que dão o parecer para se ter apoio ou não, então nós não temos apoio.
Mas está havendo uma discussão a nível municipal aqui?
Tem algumas discussões aí, meias pontuais aqui, mas tem.
Para definir o que seria uma rádio comunitária e tentar encaixar dentro
delas. Nós estamos agora fazendo parte do orçamento participativo junto com a cultura, que é cultura e comunicação agora.
E a rádio comunitária entra dentro disso?
Entra dentro dessa temática que nós chamamos aí.
Tá certo. Bom, estamos apresentando o programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080M, hoje com um papo sobre rádios comunitárias. Voltamos em breve. Bom, estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva na Rádio da Universidade 1080M, falando com José Carlos dos Santos, beleza? Sobre rádios comunitárias, ele que tem o exemplo da Rádio da Restinga, que ele ajudou a construir, da qual ele faz parte atualmente. Bom, a gente estava na discussão ainda das legalidades ou não legalidades. Como é que é, em princípio, assim, teoricamente, existe a lei prevendo as rádios comunitárias. Que diz essa lei? O que vocês precisariam para se encaixar, mesmo que haja uma má vontade, digamos, da Anatel, da Agência Nacional? Que a lei diz para uma rádio comunitária ser legal, ser legalizada? Porque consta que tem uma legal em Porto Alegre funcionando legalmente, uhum, ainda que por liminar. Uhum. Que precisa para se encaixar dentro dessa?
Não, na verdade, o que a nossa rádio ela atendeu todas as prerrogativas que a lei diz, né? Só que aí existe, na verdade, assim, ó, uma má vontade daí, na verdade, assim, da própria Anatel, e a influência que a própria AGERT, os meios de comunicação tradicional da mídia, fazem, porque eles têm, assim, eles acham que é a rádio comunitária, é a rádio vagabundo, é a rádio clandestina, é a rádio pirata, é a rádio que quer produzir CD não sei o quê. E na verdade não é nada disso. Mas é por quê? Porque, na verdade, uma rádio comunitária, no local que ela está abrangendo, ela vai ter uma identidade muito forte com a sua comunidade. Por exemplo, a nossa está buscando isso. E tem outros que já tem essa coisa assim, bem forte, né? Em outros estados aqui, por exemplo, né? A Rádio Favela é um exemplo disso, né? Tem site, tem um monte de coisa que eles construíram em razão de poder estar presente na comunidade deles. Então a nossa, a Restinga, está buscando isso também. E a legalidade, ela está, é uma coisa pro forma daí. Porque nós estamos legal. Inclusive, o último manifesto teve do próprio governo federal, é que as rádios que estão em funcionamento há mais de 4 anos, parece, não pode mais ser fechada. Só que o que não existe? Para quem defende o legalismo, tem que ter a porcaria do tal de homologação. O negocinho aqui lá que diga o número que tu é homologado para poder ter um sinal de radiodifusão no ar.
Ou seja, não tem registro.
Não, o registro oficial não.
Tá, mas aí pelo que tu falaste, que eu acho interessante, eu não sei se eu interpretei bem. Vamos ver, existe uma espécie de elitização mesmo.
Mas com certeza, não tem nem dúvida disso. Porque o pessoal da Rádio Comunitária não é formado em jornalismo. Não somos, e aí? É preciso? Nós achamos que de repente é preciso. Mas nos dê a oportunidade que nós vamos nos formar. Se vamos ter jornalista na rádio, nem é um problema. Agora, a Rádio Comunitária foi feita para não... Não é para arrumar emprego para quem está desempregado na Rádio Comercial, não mesmo. Não é para botar arrumar emprego para as rádios que modernizaram suas rádios, lá botaram uma, tinha 15 funcionários, botaram um só.
A gente poderia talvez, né? Dizer, eu não sei se tu vai concordar, né? Isso aí é tu, um entrevistado. Mas assim, inclusive, indo, né, ao encontro disso que você está falando, da questão da elitização, fica a gente pensando assim, mas e a questão política também, né? Onde é que fica? Porque, por exemplo, não transparece na rádio, né, essa questão, e na rádio comunitária, talvez até pelo fato de, digamos assim, os políticos realmente não têm tanto interesse, porque realmente não vai fazer a propaganda deles, eu não sei se é. Se chega a ter essa parte também junto.
É, porque na verdade, assim, eles não têm espaço na rádio comunitária, a não ser para divulgar as coisas que interessam para a comunidade. Ele vai divulgar as coisas do partido dele, para nós não interessa, só do partido dele não interessa.
Projetos, assim, então, que tenham, que tragam tenha benefício.
Que tragam benefício para a comunidade, que possam desenvolver a comunidade, porque é essa questão. Inclusive, nós estamos em discussão com a própria universidade aqui, nessa questão do próprio desenvolvimento da comunidade. Existe perspectiva hoje da universidade ir para dentro da comunidade para poder nós criar, de fato, fatores que possam desenvolver essa comunidade. Porque nós estamos muito assim, nós somos moradores a 30 quilômetros de Porto Alegre, então para nós vir aqui à universidade nós temos que viajar. Entende? Viajar significa eu ter que me acordar hoje 6:30 da manhã, né, 6 horas da manhã para estar pronto para esperar lá o Solon comigo me apanhar lá. Então quer dizer, aí tu imagina uma pessoa, um cidadão comum que está em dificuldade, não tem passagem nem para sair de casa, não tem aquele vale de transporte para poder vir aqui no centro. Então nós sempre dissemos assim, ó, para nós lá para atravessar o Vale do Salso, para atravessar uma ponte lá, é muito difícil para vir a Porto Alegre. Nós somos de Porto Alegre. Então nós assim, olha, nós vamos para Porto Alegre agora. Como que se nós fôssemos pessoas fora de Porto Alegre, né? Então essa dificuldade do ser legal ou não ser legal e do reconhecimento é muito pela essa questão assim, ó, elitizada que existe. E aí dentro disso está embutida a própria violência. Por quê? Porque quem financia, né, o tráfico de droga, quem financia um monte de coisa, roubo de carro, por exemplo, não são os pobres, não. Eles lá são usados porque estão desempregados. E aí vão lá, oferecem um cash pro cara de 100 pila, 60 mil reais para ele comprar comida pro filho dele, pra mulher dele. Ele vai fazer. Ele tá desempregado mesmo. Não tem muita noção de ética, do que é certo, do que é errado, se aquilo ali serve ou não serve. Ele vai fazer. Mas quem banca esse negócio, eu tenho certeza disso. Eu trabalhei 4 anos na assistência social e 6 anos no Conselho Tutelar. Uma das coisas que eu mais vi na minha vida foi isso. As coisas chegam prontas. E na maior dificuldade das pessoas. O cara não tem dinheiro para comprar remédio pros filhos, não tem dinheiro para comida. Aí aparece o bonito lá com, ó, toma 100zinho aqui, toma uma perninha aqui e vai me largar isso para mim lá.
Mas e mesmo a rádio comunitária, inclusive nessa questão, teria condições de defender a comunidade também? Por exemplo, até de, não sei se seria para denunciar, mas de colocar esse problema também, né?
Não tem. Não tem porque assim, a gente é muito próximo, né? Então fica assim muito ruim as relações da gente, porque assim, eu vou virar X9 ali, né? E para quem não sabe, X9 é o cara que é dedo duro. E meu papel não é esse, né? Meu papel é muito pelo contrário. Eu quero que eles saiam do negócio. Agora, eu também não estou lá para denunciar ninguém. Nem ser dedo duro de ninguém. Né? Agora, para isso tem órgãos competentes que, né, possam, de fato, fazer o papel deles. Né? Não eu querer bancar o malandro lá, querer eu achar que vou poder ter essa condição. Vou ter. Eu vou estar mentindo para mim mesmo, né? Eu sou um só. E aí vou querer eu... É, me expor a coisas que ninguém vai me proteger depois.
Sim. Então... Tu poderia dizer que essa gente aí que financia a gente que está dentro do centro urbano, fora?
É, são gente de fora do nosso convívio lá, por exemplo. São fora da comunidade. Eles não estão dentro, eles estão fora.
Bom, voltando à questão um pouco da popularização das rádios comunitárias e de integrar elas no que o povo conhece, elas ainda têm uma visão assim meio estigmatizada, tipo a que tu falou, a questão da GERT, de dizer que é uma rádio de vagabundos e tal. Como é que duas coisas: primeiro, como é que é a integração entre as rádios comunitárias de Porto Alegre, que são várias, a Rádio da Restinga é talvez a mais conhecida, mas existem várias. Se há um intercâmbio, se existe uma troca de experiências das diferentes rádios comunitárias, se tem algum evento em que se juntem, que se troquem informações, ou se, mesmo informalmente, se há essa troca, ou se há uma busca de alguma coisa em conjunta, assim, alguma ação conjunta das rádios comunitárias de Porto Alegre.
Bom, até para fazer uma reparação inicial aí da questão da própria... Quando eu coloquei o negócio da GERT, né? Eles não dizem isso, né?
Sim,
mas
claro,
a gente subentende isso, entende? Porque com a forma com que eles agem, né? E as próprias manifestações que houve agora em Cachoeira do Sul deixaram bem claro isso, né? E quanto à questão da articulação das rádios comunitárias, elas existem, né? Mas como é um movimento novo, uma coisa recente, ainda está... engatinhando ainda, tá? Porque existe várias representações aí, Abraço, Conrad, não sei o quê, todo mundo se chegando para ser os mentores, para querer eles ser os articuladores do negócio. Então, nesse sentido, aí tem os vereadores, deputados, querendo, né, se chegar para ter o seu dial, de fato, né, sob seu comando. E, na verdade, isso não acontece, né? Porque eles não têm, porque não pode, né? A lei amarrou bem esse negócio para eles não poderem. Mas, mesmo assim, as igrejas, algumas igrejas evangélicas e alguns estados aqui do Rio Grande do Sul também têm, eles já se apoderaram disso, né? Mas a articulação das rádios comunitárias, elas estão ainda começando, elas estão num processo, já teve algum seminário e tal, mas ainda são recém, né? A nossa tem desde 98, mas tem rádio agora, tem Ribeirão Novo, tem a Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, lá o Extremo Sul, tem agora ali por perto na Ípica ali também, tem uma escola ali querendo fazer uma rádio comunitária, tem o pessoal de Benem Velho, então nós estamos auxiliando em algumas aí para ajudar, quer dizer, ajudamos a fazer de Benem Novo, ajudamos a de Benem Novo que já tinha, né? Mas nós ajudamos a da Cruzeiro, a Lomba do Pinheiro, essa aqui da Ípica e outras aí a gente está... As pessoas que já passaram estão, né, indo ajudar a fazer isso, né, a promover essa discussão, dizendo, olha, nossa experiência foi ruim porque nós começamos no inverso do processo, tivemos equipamento para discutir, estamos discutindo até hoje, né, essa coisa, estamos dizendo isso, a experiência que se teve, né, para que se coloque dessa forma, mas de uma maneira geral está acontecendo isso, pouco fraco na minha opinião, mas ainda está acontecendo.
Me diz outra coisa, a título de curiosidade, assim, a Restinga é um bairro bem grande, assim, extenso dentro de Porto Alegre, e como é que fica assim, existe toda a potência necessária, não sei, de acordo com a lei, para abrangência do sinal, como é que é a abrangência do sinal lá na Restinga?
A nossa abrangência, esse é um dos problemas da lei, porque não tem como tu amarrar um sinal e tu que nem fazer tipo guarda-chuva, chegar, o sinal vai até ali, tu amarrar o sinal dali, então passa, não tem como fazer isso. Então a nossa abrangência hoje é para ser 1 quilômetro, a lei diz, né? Mas não tem como, isso aí é um grande entrave que a lei traz. Porque não tem como, com um aparelhinho lá de transmissão de 25 watts, não é nem 1 quilowatt, é 25 watts. Atinge lá 5, 6 quilômetros de raio, né? Com nitidez, que as pessoas possam ouvir, né? Mas a lei peca nesse sentido. Não tem como tu amarrar o teu sinal de transmissão a 1 quilômetro. Não tem como chegar lá. É bom, até aqui tu amarra. E aí chega naquela fronteira, tem outra rádio. Como é que fica daí? Aí um vai intercedendo o outro.
Tá, e só para terminar a segunda parte do que eu tinha perguntado. Se há uma... Existe, no, mais especificamente no caso da Rádio da Restinga, que é com a qual tu tem contato mais direto, se existe uma busca de parceiros, tu falou a questão de tentar levar a Universidade Federal para dentro da rádio, se há uma busca de outros parceiros, de associações ou grupos de interesses diferentes, de levar eles para dentro da rádio para fazer uma troca de experiência, no caso da universidade, levar jornalistas ou pessoas que conhecem mais como é que funciona uma rádio. Como é que é essa busca de parceiros dentro da rádio da Restinga?
Não, e sempre teve interesse, né? Teve vários alunos aqui da FABIC que já se formaram, inclusive, que nos já fizeram até uma cartilha, foi feita aqui pelos alunos aqui da FABIC em 2001, se eu não me engano. Foi feito isso, né? Uma cartilha até para auxiliar, para se dar oficina e tal, mas como mudou a direção da rádio lá, e aí houve os interesses, os alunos também saíram, se formaram, aí parou um pouco. Então estamos retomando isso, né? E atualmente, com a nova direção, existe toda uma formulação política nesse sentido, de buscar parcerias e a própria rádio ser, na verdade, não ser só esse modelo americano que tem, modelo americano é o bloquinho aquele, duas músicas, uma fala, né, um comercialzinho rapidinho e pau. Nós queremos ser a rádio comunitária veio para ser uma rádio de conteúdo, para ela, né, buscar trazer não só a informação, mas também a formação dos indivíduos. Porque é muito difícil para as pessoas sempre ter essa coisa disponível, né? Nós estamos hoje, assim, na discussão com a própria universidade de trazê-la para dentro da comunidade, para de fato se desenvolver essa comunidade nos seus vários frentes de atuação, né? Mas existe, assim, nós estamos buscando também outros parceiros fora do estado também, até os estrangeiros tem, só que daí entra aquela coisa, a gente tem que estar muito bem organizado e muito bem tratado as nossas justificativas para nós vender essa ideia fora, né? Nós não podemos vender uma coisa que, onde a nossa casa está desarrumada, e como é que vamos buscar? Por exemplo, tivemos contato na Bélgica, na Alemanha, tem o site das pessoas, tudo lá para fazer isso. Só que nós não podemos criar uma expectativa para nós disso, que eles vão financiar, mas eles vão querer saber até a fotografia, como é que funciona, como é que está o microfone, como é que isso, qual é o que nós estamos produzindo e tal. Então, nós temos primeiro estar mais organizado nesse sentido, né? Então,
me diz uma coisa, Eni, a respeito desses programas assim, que vocês querem lançar lá, o conteúdo, em relação ao que eu estava falando, em relação principalmente ao conteúdo, assim, a questão da liberdade de expressão, né, mesmo que filtrada, mas em relação aos programas serem também, digamos assim, mais informais, né, como é que ficaria assim, o que tu vê assim para o... Mais para título assim do futuro, assim, da perspectiva que tem nesse setor aí, da, né?
Conteúdo. É nesse sentido que a gente vai buscar, a gente vai fazer daqui para frente, assim, seminários mais sistemáticos, né? E atividade mais sistemática de aproximação dos movimentos da comunidade com a rádio e com os outros movimentos. Nós temos lá uma chamamos de comissão de cultura, né? Onde reúne os artistas, reúne. O pessoal que faz direito, lá no caso de defesa de direito das promotoras legais populares, tem, enfim, uma gama de pessoas que trabalham dentro da cultura. O que estão fazendo? Eles estão buscando essas formas para poder trabalhar melhor isso. Não sei se é essa a pergunta que tu fez.
É mais ou menos essa, mas no caso assim, porque tu falaste inclusive que países como Bélgica, Alemanha têm propostas, inclusive verbas assim, para auxílio, né, da rádio, só que de alguma forma eles esperariam algum retorno, ver aquilo lá concretizado, né, e dando algum retorno para a comunidade.
E aí, como eu te falei, Batista, tem os movimentos dos promotores legais populares, tem uma série de movimentos, nós estamos tentando agregar nisso, e com essa ação que se vai fazer através de ou de seminário ou de coisas que a própria comunidade vai decidir, de estar mais dentro disso, né? Então, não só essa informação, né? Só informação, né? Mais espontânea, vamos dizer assim, mas que ela seja uma coisa mais de conteúdo, que ela traga, por exemplo, que em um programa nós possamos ter uma agenda cultural onde todos os programas possam dizer essa agenda cultural da mesma forma que nós entendemos, devidamente trabalhada entre nós, nas diferenças que houver. Mas ela, uma vez decidida, ela tem que ser dita, né? Ser colocada para todo mundo. Porque o que acontece? A gente tem dificuldade nesse dia de hoje. De uns programas está bem trabalhado a questão da agenda cultural, do seu conteúdo, enfim, e há outros que simplesmente colocam a questão musical. Que tem que ter isso, né? Ter um programa mais musical, mas que também possa produzir, possa divulgar essa coisa comum, né? Que aí entra a questão do perfil de música que a rádio tem que ter, porque hoje é uma salada, a gente toca hip hop com um sertanejo, com um gauchesco, dá uma confusão, é uma salada de fruta. Mas por quê? Porque as pessoas ainda não têm claro. E aí tem gente que defende a tal de rádio livre, aí eu também tenho algumas coisas que eu sou contra. Esse negócio de ser rádio livre, tá olhando pros pés daí. Entendeu? Por quê? Porque não dá pra... O ouvinte lá, ele tem um gosto. E esse gosto tem que ser respeitado. Né? E se nós queremos atrair o ouvinte à comunidade, nós temos que, de uma maneira ou de outra, traduzir isso em coisas mais organizadas. Bom, tem que ter o segmento lá que gosta do hip hop, o do gauchês, que uns não gostam, outros gostam. Bom, mas vai ter lá um momento específico para isso. E as pessoas vão entender que a rádio agora... Bom, nesse horário da manhã, a rádio trabalha com músicas populares. De tarde, ela vai trabalhar com MPB, mais hip-hop, mais não sei o que, samba e bababá.
Sim, tudo decidido pela comunidade.
Exatamente. Né? Não porque tem alguns programadores lá que querem eles decidir...
Mais organizado.
Exatamente. Então é nesse sentido que a gente quer fazer. Então dentro estão se buscando essa coisa de seminário, as reuniões das assembleias que tem, e aí dentro desses fóruns que eu disse para vocês que tem, o exemplo dele é a Comissão de Cultura, tem o orçamento participativo lá que acontece, tem a reunião das associações que acontece dentro de cada comunidade, para você saber, a Restinga hoje é um bairro que tem 160 mil habitantes. Tem 22 escolas municipais e estaduais. Tem hoje, tinha alguns anos atrás, porque é uma coisa nossa, né? Pesquisa nossa, de próprio público. Não, isso é uma coisa que o IBGE também não faz, ele faz as coisas legais, tem o que tá gravado no mapa de Porto Alegre. E tem muita coisa que não está gravada no mapa de Porto Alegre na Restinga. Né? Então, a Restinga possuía, há uns 4, 5 anos atrás, 42 vilas, né? E 42 vilas e localidades. 16 mil domicílios, com mais ou menos 3 a 4 famílias cada domicílio. Dava em torno de 125, 130 mil moradores. E aí, fazendo o crescimento de lá para cá, surgiu mais... Não sei quantas vilas, umas 8 vilas surgiu lá. E cada uma delas com 1.000 moradores, 1.500 moradores. Imagina quantas pessoas já tem, né? Então, nisso tudo, ele é um bairro grande, né? É maior que muitos municípios do Rio Grande do Sul. No entanto, né, acho que vamos ter que começar a matar gente lá para ter apoio do Rio de Janeiro. Que daí começa a vir dinheiro, não sei de onde, cantor, de jogador de futebol, porque parece que é assim no Brasil, né? Para acontecer alguma coisa tem que matar, tem que saber o quê, vai todo mundo se acordar e dar conta. Um pouquinho, esse povo pode fazer alguma coisa. E é isso que a gente quer fazer também. A rádio tem esse propósito de fazer, descobrir, de trazer isso à tona, sabe?
Sim, inclusive evitando que alguém seja...
Exatamente. E quero te dizer para ti, a Restinga é um dos bairros menos violentos que tem em Porto Alegre. Tem Zona Norte, tem não sei quem mais. Nós somos o quarto ou quinto bairro no gráfico da violência. Né? Se engana quem diz que a Restinga mata. É mentira. Eu ando de madrugada na Restinga e não me acontece nada. Agora, se eu andar lá na Bom Jesus, eu não sei se eu saio inteiro.
Bom, falou da questão do conteúdo da rádio, de agradar o ouvinte, de sair atrás do que o ouvinte quer. E também falou da questão dessa pesquisa que vocês fizeram, porque o IBGE não faz. Como é que vocês fazem essas... Como é que vocês sabem o que o ouvinte de vocês quer? Vocês têm esse contato com o ouvinte? Vai gente lá dizer, tipo, tal cara em tal programa, não gostei do que ele falou, ou liga pra lá. Vocês... Como é que vocês têm mais ou menos essa ideia? Ou é uma coisa mais conceitual, assim, de vocês acharem que vocês têm certas coisas que a comunidade precisa receber
Atualmente, assim, existe algumas coisas conceituais, né, que tu falaste aí, e existe também aqueles contatos que tu tem através do próprio orçamento. Tu reúne lá 300 pessoas, 150 pessoas, aí tu vai começar a ouvir. As pessoas, ah, o que que tá, olha, eu acho que isso aí tá uma porcaria, né? E, bom, de uma maneira ou de outra, a gente também tá buscando isso, assim, que é com essa nova fase que tá a rádio agora, a gente tá buscando, assim, teve lá um pessoal do Centro de Mídia Independente, do CMI, da PUC, e aí eles também fizeram um formulário de pesquisa lá, mas aí não conseguiram fluir porque a rádio foi fechada e teve um problema. E aí dificultou isso. Mas existe, assim, ó, atualmente, no decorrer agora do ano, a gente começar a, pelo menos, fazer uma pesquisa de opinião. Porque a gente se pautava pela pesquisa que tinha a Rádio FM Cultura. A gente tinha uns conhecidos lá, e tenho até hoje, o cara que faz operação na FM Cultura, o pessoal que fazia jornalismo lá, eu também conhecia. E eles faziam a pesquisa e quando vinham fazer a pesquisa, eles acrescentavam do lado, a Restinga FM. E a gente teve lá alguns retornos deles, e nesse sentido o pessoal, a gente começou a poder ver algumas coisas, né? Mas efetivamente, assim, nós queremos, este ano ainda, ver se fizemos uma pesquisa de campo, para ver qual é a intenção que tem a comunidade nesse sentido, o que que quer, o que que não quer.
Você tem ideia de qual é a quantidade de pessoas da comunidade que ouve a rádio?
Não temos. Infelizmente não temos. Porque não temos um medidor disso, né?
Uhum. E como é que foram os programas que existem hoje? Tu disse que é meio que uma salada, assim, tem um programa de hip hop, programa cada um de uma coisa. Foi o pessoal apareceu lá dizendo que queria fazer e aí tinha espaço, foram botando. Ou sempre houve um grupo que decidia se pode ou se não pode?
É, infelizmente, assim, comunicação é assim, aparece os caras que estão de plantão lá esperando, viram um microfone na frente. Primeira coisa que foram fazer foi lá falar no microfone. No começo foi assim, foram aparecendo, uns convidaram lá, os caras que convidaram, foram se convidando e aí foram fazendo, né? Daquela turma que começou, hoje deve ter uns 4 ou 5 programas que se mantém até hoje. O resto foram renovados. E agora, com a nova direção, vão renovar mais ainda, porque, quer dizer, tem umas trocas, né? Então, na verdade, assim, o pessoal não permanece muito, né? Porque não tem envolvimento com os movimentos sociais. É o que nós estamos querendo mudar. Trazer para dentro da rádio os movimentos sociais, que as pessoas que de fato, bom, passam as pessoas, mas as entidades ficam, né? Então elas vão poder dizer, não, isso aqui já acontecia, tal. Eu fazia um programa Boca Livre com roteiro, com um monte de coisa, com equipe de produção, só tem lá os livrão lá que a gente fez lá de cópia, das coisas da internet que tinha, mas assim, a proposta que tinha não ficou mais, porque não teve essa coisa de continuidade, né? Eu não representava nenhuma instituição na ocasião, né? Então ficou...
Diz uma coisa, se fosse chamado para lá e fica a questão da gente exatamente pensar isso, o que que o pessoal pretende deixar, né? Como eu te falei antes, agora a rádio está nesse sentido, mais ou menos nesse estágio de desenvolvimento, né? De evolução dela. Como é que fica assim para, digamos, o próximo ano, os próximos... Ainda está tudo incerto. Qual é a perspectiva que vai ter, no caso? Na tua opinião, né?
Sim.
Pela prática.
Não, eu acho assim, a gente está até reformulando os próprios estatutos da rádio, vamos começar a mudar agora, vamos criar o conselho comunitário, né? Tem hoje, né, a rádio vai começar a trabalhar com essa questão da própria, não mais só a rádio, mas a associação cultural que a rádio pertence, né, para valorizar isso, né? Porque de fato nós não podemos ficar mais só valorizando o sinal da rádio. Ele é importante, sem dúvida ele é, mas ele não é só ele, ele tem outras coisas que vão repercutir melhor. E a perspectiva futura é assim, nós estamos nos articulando bem com os movimentos, né, para fluir essa coisa assim, da rádio ter seu próprio espaço e dela de fato assim, fazer uma programação que tenha conteúdo de fato assim, de formação para a nossa comunidade. De um modo geral seria isso.
Bom, temos que terminar, nosso tempo acabou. Programa Entrevista Coletiva dessa terça-feira conversou com Beleza sobre rádios comunitárias. Queria agradecer, Beleza. A apresentação foi de Solon Brochado e Luiz Abruzzi. Na técnica, João Carlos Aguiar e Jorge Cecílio. Coordenação da professora Sandra de Deus.
entrevista coletiva foi produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.